A Hora da Maçã e não só.
O MacBook de maior popularidade teve uma atualização importante. O Air tem agora o melhor processador do mercado, o M3. Na Hora da Maçã, vamos falar em pormenor deste portátil de grande êxito. Vamos também ver o que nos traz o iOS 17.4. E vamos dizer-lhe o que andamos a ver e as dicas que nos ajudam no dia-a-dia. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 265 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 10 de março de 2024. Quanto mais rápido falássemos, mais rápido aparecia estas novidades da Apple. No fim de semana passado falámos aqui que estaria para chegar novos MacBook Airs e também iPads, e logo de seguida, creio que na segunda-feira, a Apple lançou os novos MacBook Airs. Eu, de resto, perguntei ao Ricardo o que é que ele acharia, porque ele tem um M1, um Air, o que é que acharia de um M3, e de facto tu deste logo aqui a tua opinião, mas aí está, portanto, os novos MacBook Airs, que de facto este MacBook Air é um êxito de vendas da Apple, que não tem tu ainda tens o formato antigo, não é?
Eu tenho dois MacBookers em casa, tenho um M1 e tenho um Intel.
Certo, mas o M1 ainda é o modelo antigo, ou seja, em termos de formato ainda é o modelo antigo.
Sim, é o primeiro que saiu, exato.
Sim, porque depois sai um modelo já que é, em termos de hardware, mais compacto, com outro até bastante bonito, um bocadinho diferente.
Sim, mais retilíneo, exato.
Sim. E de resto tem sido esse modelo que tem permanecido na Apple. A Apple depois lançou o M1 já com esse modelo, lançou o M2 e agora lança o M3 em 13 e 15 polegadas. É o mesmo computador em si, mas tem um processador M3, ou seja, a Apple diz que tem um rendimento 60% superior ao M1. E nós tínhamos tocado aqui neste ponto a semana passada. 3 nanómetros, um CPU de 8 núcleos, um GPU de 10 núcleos e uma memória RAM que pode ir até aos 24 GB. Agora, continua a começar nos 8 GB. Eu acho que já é muito pouco, mas não sei. A Apple quer continuar a ter uma máquina mais barata para parecer,
claro,
ter um preço mais convidativo de início de linha. Mas esta máquina e este novo computador permite, tem esta particularidade, permite a compatibilidade com dois monitores externos, ou seja, e podemos fechar a tampa do MacBook Air e ele funciona com os dois monitores externos, que é de facto algo novo. É o portátil com maior popularidade da Apple e agora apresenta também esta solução que me parece a mim que servirá muito bem uma gama de pessoas que têm necessidades maiores para o uso do computador. Edição de fotos, edição de vídeo, programadores de software que requerem um bocadinho mais de recursos. Portanto, diria que é um grandíssimo computador, 18 horas de autonomia, já tem um Wi-Fi 6E, que atinge velocidades de download duas vezes superiores ao anterior, tem a câmara frontal HDMI 1080p, os micros funcionam muito bem e tem um preço de início de 1349 para o 13 polegadas, com 8 core e 8 GB de memória unificada e 250 de armazenamento. Se formos para o 13 polegadas, temos aqui 300€ a mais.
Pois.
Portanto, 1649. O que é que eu diria que é ideal para mim? E a mim estou muito inclinado em um destes dias poder investir neste computador, que é aumentar o processador para 16 cores e ter uma memória de 24
gigas.
24 gigas. Isto se ficar com os 256 gigas de armazenamento fica 1809. Se passar para os 512, fica-me em 2040. Portanto, não me parece preços muito exagerados. E assim, este computador com 24 GB de memória, de RAM, parece-me que fica um esplêndido computador. Não sei qual é a tua opinião e a tua visão deste MacBook Air, mas eu, a mim, parece-me de facto que tem aqui uma margem para ir desde o iniciante até alguém que já precisa um bocadinho mais. E não passar para os prós.
Sem dúvida. O MacBook Air sempre foi uma excelente escolha. Não é à toa que continua a ser o best-seller da Apple em termos de equipamentos portáteis, por assim dizer. É uma excelente escolha porque desde o início, quando foi anunciado por Steve Jobs e que o retirou do envelope, dizendo que havia um novo ar na Apple e realmente maravilhou o mundo, porque foi dos primeiros computadores a abolir terminantemente a drive. Portanto, não havia drive, nem disquetes, nem de CD-ROMs, nem nada do género. E na altura Steve Jobs andava muito obcecado por fazer um computador muito fino, isto porque a Sony tinha na altura um computador que era o Sony Vaio TZ, que era um computador muito fininho também, muito pequeno, e Steve Jobs orgulhava-se a dizer que a parte maior, porque se bem se recordam quando foi lançado, fazia mesmo, portanto, o design do MacBook Air estreitava desde a parte de trás para a parte da frente, até à parte da frente, e portanto a parte de trás era ligeiramente maior, que é onde estava o armazenamento, o processador e tudo mais. E Steve Jobs orgulhava-se de dizer que até a parte mais espessa, por assim dizer, do MacBook Air era mais fina que a parte mais fina do Sony. E de facto foi um motivo de orgulho enorme para Steve Jobs e para toda a Apple. Foi um êxito enormíssimo. Eu cheguei a ter um, como tu sabes, eu cheguei a ter um de 11 polegadas, que era uma delícia.
Também ainda funciona.
Que era uma delícia de computador. Infelizmente aconteceu um acidente e não foi possível reavivá-lo, mas...
O meu funciona lindamente.
Pois, mas o meu não, porque foi um estrago muito grande e não houve essa possibilidade. E de facto a possibilidade que houve foi, na altura, adquirir um 13, porque já não havia de 11 também marcado, e portanto... E ainda tenho, posso dizer que ainda tenho um 13 dessa altura, e portanto com Intel, e que funciona para as coisas mais simples, lá está. Não tenho aqui também grandes necessidades ou programas muito pesados para funcionar, e como tal não existe aqui aquela necessidade de performance pura que muitas pessoas e muitos profissionais assim o exigem. Mas na verdade é um computador que tem uma longevidade muito grande, e acima de tudo estes processadores, desde que a Apple passou para os processadores M, há uma grande diferença. E novamente, já disse isto no episódio passado, quando risco-me repetir, não deixa de ser sempre bom chamar a atenção, porque a memória é uma coisa muito importante para um ambiente Mac. É um componente muito, muito, muito fundamental para o bom funcionamento e fluidez do sistema. E estes processadores, desde o M1, M2 e M3, têm memória unificada, ou seja, quando compram o computador com uma determinada memória, já não é possível, neste caso, expandir. E como tal, aqui fica mais uma vez a recomendação, assim como tu estavas a dar ainda há pouco o exemplo de que o computador ideal para ti seria algo já com a memória no máximo e o melhor processador. Se formos bem ver aqui uma coisa, ou o processador, não o de topo, mas quase, se formos aqui ver uma coisa, a memória é fundamental. Ou seja, sempre que fizerem uma opção por um M1, seja MacBook Air, seja MacBook Pro, certifiquem-se que estão a comprar, neste caso, uma boa quantidade de memória adequada para aquilo que precisam e também para os anos que querem que a máquina dure. Porque quanto mais memória tiver, e se optarem logo à partida pela memória, pela maior capacidade disponível, aqui vão ter a certeza de que o computador vos irá acompanhar durante muitos anos. E uma coisa que já agora também vou só dizer relativamente a esta apresentação da Apple, que foi não mais que um press release, na verdade. Fala-se muito, há uma palavra de duas letras que é aqui repetida vezes sem conta em todo, que é IA, Inteligência Artificial. E é uma coisa impressionante, porque nós vemos o press release e se contarmos as vezes que é dita AI em inglês, não é? É absolutamente fantástico, é extraordinário. E, portanto, aqui a Apple parece que nos está a preparar alguma coisa que provavelmente será desvendada, e digo provavelmente porque não há certezas, mas é muito provável que isto aconteça, porque uma WWDC em junho poderá aqui ser o grande lançamento da Apple no mercado de inteligência artificial. E, portanto, de dotar assumidamente e de ter um assistente de inteligência artificial, assumidamente, para fazer concorrência aos seus adversários, os rivais comerciais mais diretos. E se repararmos no press release, fala tudo desde o Neural Engine, desde a memória, desde o processador, que dizem que é o ideal para trabalhar com a inteligência artificial, o ideal para desenvolver coisas em inteligência artificial. E, portanto, aqui a Apple também a preparar aqui o terreno para algo grande que vem aí, certamente, e estaremos cá para ver, e eu quase que aposto que na WWDC vamos ter aqui, não serão grandes surpresas, mas sim a confirmação de que a Apple a lançar-se no mundo da inteligência artificial, neste caso com uma aplicação própria, e obviamente isto fazendo alterações transversais dos sistemas operativos.
17.4 já está disponível, foi ou até ao momento pode-se dizer que foi de facto a atualização, uma das atualizações mais importantes na Apple, até porque é uma atualização com quase a Apple a ser obrigada a fazer, que tem muito a ver com as obrigações que a comunidade europeia implementou à Apple. Portanto, vamos ter aqui lojas fora da App Store, vamos ter aqui o NFC disponível e aberto para toda a gente, e teremos aqui, por exemplo, também, dando a possibilidade de o utilizador escolher um browser que queira utilizar, mas de forma de raiz, não é? Porque todos os browsers que estavam no iOS até então eram browsers que passavam sempre pelo Safari. E agora não.
Claro.
Se o utilizador quiser, cada um dos browsers que estão disponíveis funciona de forma independente, e, portanto, é algo que a Apple também foi obrigada. Vamos aqui por partes, que é dizer que quando fazemos a atualização, neste momento a atualização ainda não está completa de acordo com as exigências da União Europeia, portanto as lojas de terceiros ainda não chegaram. Vão chegar, e vão chegando talvez pouco a pouco. De recordar também os desenvolvedores com apps de lojas alternativas, vão ter de pagar uma comissão, mesmo as aplicações que...
sejam gratuitas, exato.
As aplicações que eles criem que sejam gratuitas. E, portanto, isto é uma armadilha da Apple, não é?
Sem dúvida.
E, portanto, a ver, vamos, se não haverá aqui também... outra palavra da União Europeia em relação a isto. Todas as aplicações, eu acho muito bem isto, têm de passar pelo controle da Apple, e sabe-se que o controle da Apple não é perfeito, mas é muito eficaz. Se instalarmos uma... Agora coloca-se algumas questões, não é? Se instalarmos, por exemplo, uma aplicação através da App Store externa, e se, por exemplo, a loja deixar de funcionar, Como é que fazemos? A Apple diz que há muitos riscos dessa app deixar de funcionar. Sim. Ou se, por exemplo, tens instalado uma app também de uma loja de terceiros e queres reinstalar essa aplicação, vamos supor, tens o WhatsApp fora da App Store e agora queres instalá-lo dentro da App Store, é bem possível, diz a Apple, que se venhas a perder dados.
Sim. Sim, eu também. Exato.
Neste caso falei do WhatsApp, podia falar de aplicações daquelas que tu compras moedas ou compras determinados valores para ir passando de nível e quando, por exemplo, passas para a App Store, isso não vem agarrado e, portanto, tu vais começar outra vez do zero. Outra questão, que é se tu viajas para fora da União Europeia, como é que funciona? Vai continuar a funcionar as aplicações? Não vão? Como é que vai acontecer sobre isso? A Apple diz que não há problema se for por um tempo curto.
É, um mês, diz a Apple até.
Se for mais tempo, podem deixar de funcionar. E portanto, podes até nem poder instalar mais. As que estão instaladas vão continuar a ser possíveis usar.
Exato.
17.4 para já. Nesta primeira fase, e quando a primeira vez que abrimos um browser aparece um ecrã a dizer que, portanto, a Apple aparece logo a defender a sua dama, diz, acerca do navegador pré-definido. Com o iOS tem a possibilidade de escolher o navegador pré-definido, assim pode controlar que a aplicação é aberta quando abre a hiperligação num site. É possível alterar o navegador pré-definido em qualquer altura nas definições. E depois aparecem os variedíssimos browsers, entre eles o browser russo, fiquei de admirado.
O Yandex, talvez.
Está lá. Não. É o Yandex, está lá. Até fiquei admirado porque com estas restrições, sim, está lá. E portanto, eu recordo-me das vezes que fui à Rússia, o Yandex foi algo criado para combater um bocadinho o Google e tudo funciona à volta do Yandex, desde do Yandex, e tem outra coisa que é tudo funciona com o registro do teu número de telefone.
É.
Tudo funciona, e bem, eu vou-te dizer bem, mas há aqui de facto um controle maior, porque o teu número de telefone fica registado, ao contrário, por exemplo, do Google, que registas com o teu com o Gmail, não é?
Exato.
Ali registas com o teu número de telefone e o teu número de telefone servirá para tudo, desde chamar táxis, a marcar restaurantes, a fazer buscas no Yandex, a tudo. Tudo o que possa imaginar passa pelo Yandex e passa pelo número de telefone. É um sistema russo que é muito adotado na Rússia. A maior parte dos russos usam esse sistema, até porque para usar a maior parte destas funcionalidades tens que passar.
Sim, localmente é prático, sem dúvida, obviamente.
Não, e tens que passar para o Yandex, portanto. Outra das questões que assim que abres a App Store, diz: a App Store dá-lhe as boas-vindas, um local seguro e de confiança para descobrir aplicações e jogos fantásticos, explorar eventos relevantes nas aplicações e artigos diários e recomendações dos nossos editores. Portanto, aqui está aquilo que veremos numa primeira fase. Agora, há aqui uma situação que eu já perdi aqui há algum tempo, mas fui à procura, não sei se tu já deste com ela ou não. Por exemplo, eu escolhi o Safari,
uhum.
Mas agora, por exemplo, a meio do processo, eu agora queria escolher outro browser. Como é que isso muda? Aqui diz que é nas definições, mas eu já corri trás para frente, frente para trás, não é uma coisa muito intuitiva, não consegui encontrar, portanto provavelmente sou eu que não estou a ver bem. Eu não sei se tiveste a curiosidade de ver isso ou não, mas olha, eu não consegui.
Não, por acaso ainda não, mas irei ver, até mesmo porque eu também fiz a atualização para o 17.4, escolhi logo o Safari. E acho que é aquilo que a maior parte das pessoas irão escolher, certamente, porque a Apple também está a jogar muito aqui num terreno que sobre aquilo que as pessoas conhecem, no fundo. E hoje, como até estamos em dia de eleições, é um bocado isso, as pessoas votam, muitas das pessoas, principalmente os utilizadores mais séniores, talvez, ou a partir de uma determinada idade usam aquilo a que estão habituados, não são mais resistentes à mudança, por assim dizer. E como as eleições costuma-se dizer que se vota num nome conhecido. E é um bocado isso, ou seja, a Apple, no fundo, está aqui, está a fazer o seu papel, está a alertar a toda a gente dos perigos, eventualmente, que podem as pessoas correr, fazendo, neste caso,
os browsers é uma coisa um bocadinho. Eu, por exemplo, uso o Chrome para muita coisa. Apesar de ter o pré-definido o Safari.
Sim, exato. E às vezes tens mesmo que utilizar. E às vezes tens mesmo que utilizar porque há versões, há scripts e de facto há aqui também certas páginas, certos sites que são escritos otimizados para um determinado browser. E por vezes tu tens, se abris com o Safari, por exemplo, há certas partes, por exemplo, no telefone, nos quais não podes expandir ou até mesmo fazer zoom, ou não vês uma parte do ecrã e depois não consegues fazer zoom out. E se fores com outro browser, já te permite fazer. E, portanto, eu também sempre defendi que é sempre bom ter mais alguns browsers instalados no telefone, até mesmo para prevenir este tipo de situações, porque às vezes o Safari pode não comportar-se bem com um determinado código e um determinado site, mas se abrires com o Google já se comporta perfeitamente. E portanto faz todo o sentido. Agora, a Apple dar-nos aqui, a Apple está obviamente a proceder, pelo menos nesta parte, bem, porque está a dar logo de raiz a possibilidade do utilizador escolher o seu navegador favorito. Não estamos a falar de motor de busca, é completamente diferente. Mas o seu navegador, o seu browser preferido, acho que de facto é mais um gesto da Apple de querer dar cada vez mais a personalização e a possibilidade de escolha aos seus clientes, e isso é um ponto positivo.
Em termos de outras mudanças, a Apple anunciou que a partir deste 17.4 iria colocar algo que muito se pediu, que tem a ver com a bateria, para se ver os ciclos de bateria, mas há aqui uma novidade, que isto só funciona a partir com o iPhone 15.
Exatamente.
Ou seja, abaixo do iPhone 15 não funciona. Eu, por acaso, do meu, que tenho um 14, andei aqui à procura, para a frente, para trás, para trás, para a frente, e não estava a encontrar, e estava a achar um bocadinho estranho isto, mas depois percebi que só com o iPhone 15 é que se consegue ver os ciclos de bateria. Quanto ao carro Apple, a semana passada foi aqui noticiado que, de facto, a Apple tinha desistido do projeto. Agora fica aqui um debate, e muito se tem falado entre pessoas que trabalham com a tecnologia, o que é que a Apple vai fazer, ou seja, tudo aquilo que aprendeu e que teve também no projeto do carro, se vai ou não ser aproveitada alguma questão. E eu queria aproveitar aqui os próximos minutos até para falar contigo e para debatermos aqui uma questão, que é: a Apple anunciou faz um ano que iria ter aqui um investimento grande no
Sim, no CarPlay, exatamente.
No CarPlay. Com a introdução de muitos dados, com a colaboração de marcas, para que de facto houvesse aqui variadíssimos dados e houvesse aqui uma estratégia de mudança radical no CarPlay. A verdade é que se veio a perceber depois que as marcas de carros meteram aqui algumas reticências, porque não querem partilhar dados que são dados que as próprias marcas, que são importantes para as próprias marcas. E neste caso, a Apple ou a Google ficaria a conhecer determinados dados. A verdade é que isto teve aqui uma paragem, se assim se pode dizer. O que me parece a mim é que a Apple, e neste caminho do Apple Car, a Apple tinha a ideia não só criar um carro autónomo, mas também que fosse um carro que vivesse totalmente do ecossistema Apple.
Sem dúvida.
E eu acho que, caindo a criação de um carro, acho que o ecossistema Apple dentro de um veículo, acho que é um caminho que a Apple deve continuar, e acho que pode continuar a trabalhar, porque cada vez mais vais ter entretenimento nos carros, cada vez mais vais ter interligação de algo que tenhas no telemóvel, que uses no telemóvel, que possas levar para o carro, e eu acho que esse é um caminho que tanto a Apple como a própria Google, que sabe que estão a trabalhar há muito, não podem deixar cair. O próprio Apple trabalhou durante algum tempo com a BMW, e a BMW foi das primeiras a aceitar isso, que tem a ver, por exemplo, com a chave do carro.
Aqui, exatamente.
Sim, tem a ver com uma série de situações onde o teu telemóvel é o, praticamente é o teu centro de entretenimento do teu carro, e que faz a conexão através do Apple ID para que, ao entrares no carro, possas abrir o carro e possas ter uma panóplia enorme do teu ecossistema Apple dentro do teu próprio carro. E, portanto, eu acho que há aí um caminho enorme, com ecrãs, por exemplo, nos bancos de trás, para que sabe-se que é proibido, por exemplo, estares a passar vídeos no ecrã da frente, mas podes criar...
passageiros de trás, exato.
Sim, passageiros...
crianças,
uma série de situações, uma série de situações que podem ser criadas, da música ao vídeo, a tudo um pouco, que o ecossistema Apple pode levar para dentro de um carro. Não sei se essa é a tua opinião também.
Olha, a minha opinião não podia ser mais, não podia ser mais semelhante e realmente à tua, porque uma coisa que é verdade é que é o seguinte: a Apple gastou, entre aspas, 10 bilhões de dólares, aqui já foi dito, com o projeto do carro. Foram mais de 10 anos com este programa. E certamente o projeto Titan, e certamente que, como envolvia várias partes, como envolvia várias equipas multidisciplinares e tudo mais, há aqui muito know-how que se gerou, certamente. E esse know-how a Apple pode, inclusive, vender o sistema de infotainment da Apple. Por exemplo, se a Apple comercializasse um sistema de infotainment completo para um carro, No sentido em que um carro elétrico poderia ter todas as informações num painel, ou em vários, ou num único à frente, podia ter soluções de multimédia atrás, podia ter... E além disso, não nos podemos esquecer que a Apple tem aqui um grande trunfo na manga, porque quase metade dos... quase metade ou mais de metade, mas pelo menos metade dos telefones no mundo são Apple. E a Apple aqui tem um peso enorme, porque se de facto a Apple conseguir reproduzir, como já fez com a BMW e outras marcas, com o Car Key, por exemplo, mas conseguir aproveitar todo este know-how que foi gerado em torno do Project Titan, de forma a desenvolver aplicações, a desenvolver, neste caso, até mesmo interações através do telefone com o teu carro, em termos de partilha de música, partilha de vídeo, seja como for, imagina, vais numa viagem com a tua família, toda a gente está na tua família, toda a gente poderá ter acesso ao carro, toda a gente pode ter ecrãs na parte de trás, por exemplo, para crianças, a verem um filme para não se aborrecerem, ou para adormecerem mesmo, às vezes é o que é necessário. E, portanto, a Apple tem aqui um ecossistema muito, muito grande. Tem o poder, tem o peso, chamemos-lhe assim, em vez de poder, mas tem o peso de ter realmente milhões de utilizadores no mundo. Tem o peso de, simplesmente, a desenvolver uma aplicação em que permita, à distância, abrir o carro, ligar o motor, ligar o ar-condicionado nos dias de frio, etc. Será muito útil para pessoas que certamente vão gostar da situação.
FaceTime, exato. Não é? Vais no caminho, possas fazer um FaceTime.
Ou seja, exato, as possibilidades são muitas, e a Apple certamente de que ao terminar o projeto Titan, e realmente, como diz, que vai realocar ativos, vai neste caso fazer um redimensionamento e redistribuição de recursos. E não tenho dúvidas nenhumas de que muito do know-how que se gerou durante estes 10 anos será aplicado em situações futuras, e a Apple pode muito bem, e tem condições para isso, de, juntamente com alguns fabricantes, de vender, neste caso, soluções para um carro elétrico, para o sistema de entretenimento, para o sistema também de informação ao condutor e tudo mais, E acho que a Apple pode e deve estar a trabalhar isso, certamente, e que a minha esperança que no futuro até relativamente próximo, diria eu, que vamos ver algo da Apple vocacionado para os automóveis, que não um carro, e que a Apple aqui a tirar dividendos de tudo aquilo que já foi criado, porque certamente algumas tecnologias e alguns protótipos que a Apple desenvolveu neste tempo todo serão perfeitamente bem utilizados. E se forem neste caso, ou emparcerarem com alguma marca de forma a produzir algo em conjunto, certamente será um bom casamento. Durante o decorrer do projeto Titan falou-se muito da Apple recorrer à Hyundai, recorrer neste caso à BMW, também falou-se, e outras marcas que eventualmente poderão vir a ser parceiros da Apple e assumir neste caso a construção do automóvel por si próprio, e a Apple entrar neste caso e contribuir com o sistema de informação e de entretenimento a bordo, o que não deixaria de ser interessante. E portanto, lá está, existem formas para isso, existe capacidade para isso. Agora vamos ver realmente o que é que a Apple vai fazer, mas sim, concordo contigo que a Apple não vai deixar tudo aquilo que fez durante estes anos por mãos alheias, e que realmente a ideia de comercializar neste caso um pacote patenteado pela Apple, lá está, de forma a ser incluído em uma ou mais marcas, não é? E até mesmo porque, se o sistema for bom, certamente provocará aqui o interesse de outras marcas, e a Apple pode ter aqui um escape muito bom e um mercado forte para poder explorar. E portanto, sim, concordo contigo que a Apple não deve ficar parada neste sentido, e acho que vai desenvolver ainda mais o CarPlay.
Para fecharmos, Ricardo, temos mais uma informação. Para fecharmos esta área de notícias.
Sim, a informação que a Apple levou uma multa assim, relativamente alta, das mais altas, não foi a pior, mas foi das mais altas aplicadas pela União Europeia neste sentido. E portanto, a Comissão Europeia multou a Apple em 1,84 mil milhões de euros por abuso de posição dominante na App Store para fornecedores de streaming de music. E obviamente o principal queixoso foi a Spotify. E portanto, a Apple, que mais uma vez é aqui visada pela concorrência, já foi o caso da Epic, a Google também já foi admoestada pela União Europeia também com multas enormes. A maior até hoje pertence à da Google, foram 2,8 milhões, precisamente pela dominância e pelo monopólio de que foram acusados. E a Apple aqui o que está a fazer é que, no fundo esta coima vem ter de encontro àquilo que a Apple faz relativamente à concorrência, porque a Apple, neste caso, publicita e, em caso de procura, põe primeiro o Apple Music, se alguém quiser alguma, por exemplo, se quiserem uma aplicação de streaming, e se forem procurar a App Store, a primeira a aparecer é a Apple Music, e o Spotify surge abaixo, assim como o Deezer e tudo mais. Portanto, a Apple não vai pela popularidade, mas obviamente que dá primazia às suas aplicações. E realmente o Spotify, ao mover esta ação, e que ganhou, tanto que a Apple foi historicamente multada, foi precisamente por isso. Ou seja, a Apple utiliza, neste caso, as suas plataformas e o seu grande número, o seu parque de equipamentos a nível mundial, para beneficiar as suas aplicações em detrimento de outras que poderão ser não só mais baratas, como também muito mais funcionais. E este foi, no fundo, o motivo maior que levou a Spotify a fazer esta caixa à União Europeia, e a União Europeia, obviamente, que após algum estudo, realmente o que fez foi admoestar a Apple com esta multa, que não fica bem. Portanto, a Apple está numa viragem, e aqui numa viragem muito importante relativamente aos mercados europeus, tem agora esta multa, tem que cumprir com o acto dos mercados digitais, e portanto a Apple aqui a ter algumas dificuldades em solo europeu, mas como dissemos antes, é dos mercados, não é o mercado, mas é dos mercados mais importantes para a Apple, e a Apple obviamente que para operar, não esquecendo que a Apple tem na União Europeia, aqui por exemplo na União Europeia tem muitos ativos importantes para o funcionamento da própria companhia, e como tal não deixa de ser não só um mercado acessível como também um território importantíssimo e até mesmo já estratégico para a companhia, e portanto a Apple vai ter que alterar algumas políticas, certamente. Já se vê agora com o ato nos mercados digitais, e muitas mais seguirão.
Fico por aí, porque já a seguir aplicações, dicas e aquilo que estamos a ver no streaming.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, deixo aqui uma aplicação que vai trabalhar lado a lado com o WhatsApp. E vamos supor que, por exemplo, aqui em Portugal, há quem tenha muito essa moda, há quem não tenha. No Brasil, toda a gente funciona com mensagens de áudio. Aqui o que acontece é, por exemplo, muitas vezes tu estás num sítio, ou numa reunião, ou em algum sítio, que não podes ouvir a aplicação, mas podes ler. O que é que podemos fazer? Podemos usar esta aplicação que se chama Transcribe.me.app, e é uma aplicação que transforma o áudio em texto, e portanto funciona bastante bem para poder converter tanto o WhatsApp como o Telegram em notas de voz em texto. E portanto vamos deixar no blog ahoradamaca.wordpress.com o site com esta solução para poderem experimentar. Isto tem que se adicionar um número de telefone, por exemplo, no WhatsApp, e é através desse número de telefone é que isto acontece. Portanto, tem uma vista de olhos, porque pode ser algo que seja muito interessante e que dê ajuda a muita gente quando está em reuniões ou em locais que não pode ouvir as mensagens de voz.
Bem, relativamente a aplicações, trago aqui duas aplicações. A primeira é a Simple Scan. Ok, bem, podem estar a dizer, epá, mas se calhar a câmara do iPhone já faz isto perfeitamente, não é preciso mais nenhuma aplicação de scanner. Por um lado é verdade, por outro lado, a aplicação de scanner tem aqui algumas vantagens mediante a câmara do próprio iPhone, nomeadamente em termos de digitalização de documentos. O documento, por exemplo, pode imaginem que tem um documento de uma folha A4 que estava dobrada, por exemplo, ou então que tem umas sombras assim um tanto ou quanto mais estranhas. É claro que, tirando uma fotografia, depois com alguma edição conseguimos pôr um documento relativamente perfeito, mas com estas aplicações de especializadas em digitalizar documentos já conseguem, neste caso, alinhar o documento perfeitamente, retirar todas estas sombras e tudo mais, e é como se fosse um PDF absolutamente feito na altura, e portanto tem esta grande vantagem. Esta aplicação também tem outra vantagem, que é já, portanto, como é possível partilhar tudo aquilo que digitalizamos de várias formas, uma delas o e-mail, podemos ter também templates de e-mail já feitos, já com um grupo de pessoas ou com um recipiente em específico, com já todo um texto. E automaticamente, se dissermos que queremos partilhar por e-mail, podemos facilmente pescar este template, é adicionado automaticamente à digitalização e podemos enviar, o que nos faz ganhar algum tempo. Se de facto costuma digitalizar com alguma frequência e enviar, por exemplo, faturas, vamos supor, ou outro tipo de documentação para os mesmos recipientes, para o contabilista, por exemplo, para o departamento de contabilidade, ou seja, para outro recipiente que seja necessário, tem esta vantagem de ter já templates próprios, onde realmente basta digitalizar, automaticamente o documento fica plano e legível, e a partir daí depois basta só dizer que quer partilhar e no e-mail escolher o template, que já vai lá estar, inclusive a digitalização a enviar. Portanto, é uma ferramenta que pode vir a ser útil para quem tem este tipo de necessidades. É uma ferramenta que também é gratuita e, portanto, nada como experimentar para verem realmente o que é que esta ferramenta pode fazer e pode melhorar a vossa vida. A outra aplicação que trago também tem a ver com e-mail. Já falámos aqui de uma aplicação, o Spark. O Spark é uma aplicação de e-mail que vem concorrer e muito com a aplicação de mail nativa da Apple. Traz aqui variadíssimas vantagens relativamente à aplicação que a Apple desenvolveu. E agora existe uma nova versão, que é o Spark iServices. Plus AI.
Reparar é cuidar. Estamos presentes no norte e do sul do país. Preparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Que vai adivinhar se
a hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Vai ver os e-mails que já foram trocados com essa pessoa e que permite, entre aspas, adivinhar aquilo que vamos escrever. Pode criar templates para nós, por exemplo, se quisermos fazer um e-mail. Imaginem-se como, por exemplo, candidatos a um determinado, imaginem que estão à procura de emprego e querem candidatar-se a uma determinada empresa, podem fazer uns templates, podem fazer um e-mail de apresentação personalizado através de inteligência artificial, pode escrever por voz, ou seja, há aqui variadíssimas utilizações para este sistema aplicado ao e-mail. Principalmente se fazemos e-mails de alguma forma repetitivos ou se tivermos um período de tempo onde precisamos repetir mais vezes um determinado tipo de e-mail, esta aplicação, por exemplo, com o recurso da inteligência artificial, vai-nos facilitar imenso a vida. Não só é um gestor de e-mail bastante competente, como também tem esta componente de inteligência artificial que nos vai facilitar em termos de composição, em termos de reencaminhamento, de resposta também, de calendarização de e-mails e, portanto, é uma aplicação que, a meu ver, deviam experimentar, quanto mais não seja para terem noção de tudo aquilo que a aplicação faz. Portanto, aqui fica a sugestão, muito bom gestor de e-mail e agora, ainda por cima, com a adição de inteligência artificial para facilitar toda a nossa interação com o e-mail, Spark Plus AI.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, trago aqui uma dica que, na verdade, são várias dentro da mesma, mas é precisamente para quem quer ficar, assim, um tanto ou quanto, como costuma dizer, incomunicado, incógnito, incontactável no WhatsApp, porque muitas das vezes necessitamos de ter alguma paz e sossego, e se tivermos muito grupos e se tivermos várias situações a decorrer para o WhatsApp, às vezes é bom que as pessoas não se deem conta que nós estamos sempre online, nem prestes, nem que já lemos as suas respostas e que já deveríamos ter respondido, mas ainda não tivemos tempo. Para não sermos estressados e pressionados com estas situações, o que é que nós podemos fazer? Podemos camuflar um pouco a nossa presença no WhatsApp. E como é que fazemos isto? Em primeiro lugar, portanto, temos que ver se temos o WhatsApp o mais atualizado possível. Portanto, temos que ver se existem algumas atualizações pendentes ou não e, se existirem, fazê-las. Depois vamos, portanto, abrimos a aplicação, clicamos no menu dos três pontinhos que está no canto inferior direito, escolhemos definições, privacidade e depois vamos a um segmento que diz online e última vez online. e depois podemos escolher a opção ninguém. E se escolhemos ninguém, vamos também atrás, portanto, no menu de privacidade, e onde diz online, última vez online, e desligamos a opção. Assim, ninguém vai saber se estamos online e prontos a receber nenhum tipo de comunicação, assim como não podem ver há quanto tempo é que tivemos ligados no WhatsApp, o que, como digo, algumas vezes é realmente muito bom, nem que seja para a sanidade mental e também para nos resguardarmos um pouco disto. Depois, outra coisa que podemos fazer, os registros de leitura, para que as pessoas não vejam que já recebemos e que já lemos e que não estejam à resposta quase instantânea da nossa parte, para não nos pressionarem desta forma. Os recibos de leitura também é uma opção que podemos desativar na parte da privacidade. Dos recibos de leitura desativamos e assim, quando recebemos e lemos, as pessoas do outro lado não sabem que já recebemos e lemos e, portanto, também não nos podem exigir uma resposta também imediata. E, por exemplo, caso queiramos responder uma mensagem ou enviar um áudio sem que apareça aquela informação quando estamos em conversa a escrever ou a gravar, que a outra pessoa vê, aqui podemos fazer uma coisa que é chata, mas que funciona, que é ligar o modo avião do telemóvel, depois escrevemos ou ditamos a mensagem, enviamos e desligamos o modo avião. Não é a situação mais prática, mas é uma situação que funciona e que assim também a pessoa não vê que estamos a responder logo de imediato. E, portanto, se quiserem abrandar um pouco o ritmo que vai avançando o vosso WhatsApp durante o dia e até mesmo haver aquelas situações nas quais preferem realmente manter um pouco ou então pensar melhor, e às vezes isto é o mais importante, pensar melhor naquilo que vão responder ou pensar duas vezes, aqui estão algumas dicas que realmente vos podem ajudar no caso da privacidade online no WhatsApp.
Só truques.
Isso é verdade.
Olha, eu vou deixar aqui uma dica para quem tem um iPhone 15 e está a gravar ficheiros pesados e já sabe que há variadíssimas formas de copiar os ficheiros, ou através do AirDrop, ou através de cabo, mas havia aqui uma solução que estava escondida e que foi recentemente descoberta, que tem a ver com a cópia de ficheiros através de AirDrop, mas com o cabo ligado. Vamos lá aqui por partes. Isto chama-se ligação wired, ou seja, wired connection, e funciona da seguinte forma. Primeiro ligamos o iPhone a um computador ou um iPad, onde quisermos copiar os ficheiros, e depois de ele estar ligado, ou seja, USB, USB-C, 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 vamos procurar o dispositivo como se fosse AirDrop, mas vão ver na parte superior que vai dizer Wired Connection, e portanto essa ligação através do AirDrop vai funcionar por cabo com uma rapidez muito mais elevada, porque se tivermos de facto ficheiros muito pesados, sobretudo vídeo, e que sejam gravados em formatos mais pesados, demora sempre algum tempo, e portanto fica aqui uma solução para poderem copiar ficheiros de forma mais rápida. Um cabo USB-C, USB-C, do telefone ao computador e funcionarem como se fosse AirDrop.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar um filme e um documentário, ambos da Amazon Prime Video. O primeiro é American Fiction, que é um filme muito interessante, que tem a ver com um escritor negro que está farto de ver o sistema lucrar com o entretenimento negro, e portanto tenta ter um êxito, mas vê-se frustrado e decide depois publicar o seu próprio livro negro. E portanto, e é um filme com hipocrisia, com dificuldades, com dificuldades pelo cidadão negro, muita hipocrisia do mundo atual, mas é um filme muito interessante e que se vê bastante bem e que tem uma cotação bastante, bastante alta. Depois, ver um documentário, e estamos numa fase onde ainda há pouco tempo morreu o Alexei Navalny, opositor do regime de Putin, e este documentário chama Citizen Kappa, e tem a ver com um dos homens mais ricos da Rússia, que começou a cumprir uma pena de prisão de 10 anos por evasão fiscal, e muitos acreditam que a sua queda se deveu ao facto de ter desafiado Vladimir Putin. E portanto é uma história que é real e que pode ter aqui alguns pontos que se tocam com a história do Navalny, apesar do Navalny ser uma área mais política. Mas vale a pena ver este documentário, porque toca aqui em pontos fulcrais de como é que funciona o regime russo. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu ando a ver uma série na Apple TV que se chama O Viajante Relutante. E é realmente uma tradução à letra, que é The Reluctant Traveler, protagonizada por Eugene Levy. Eugene Levy, o nome pode não vos dizer muito, mas certamente muitos irão reconhecê-lo assim que virem, porque é o pai do Jim, do American Pie. E portanto, o American Pie foi um filme que marcou uma geração, neste caso foi uma série de três filmes nos quais comédias que realmente focavam muito o mundo adolescente universitário e na altura do liceu dos Estados Unidos, e tudo gira à volta disso, e o Gene Levy era o pai do Jim, que era o mais desastrado de todos, por assim dizer, e que aconteciam verdadeiros azares. E toda a gente se lembra da forma como o pai tentava cada vez mais justificar as ações do filho, por mais mirabolantes que fossem, mas sempre isso. Mas Eugene Levy, aqui num registro completamente diferente, é já um homem de 75 anos, que é muito relutante em viajar. E é relutante porquê? Porque se vai para um sítio que está muito frio, não gosta. Se vai para um sítio que está muito calor, também não se sente confortável. Não gosta muito de viajar de aviões, não gosta muito de viajar de barco. Ou seja, é uma pessoa que o ideal para ele seria ficar sentado em casa, à lareira, não muito quente, lá está, mas tranquilo e sossegado. E a Apple fez-lhe aqui um grande desafio, no qual, bem, como tu não gostas de viajar, vais ser, entre aspas, vais-nos ser uma cobaia, para quem não gosta de viajar, de visitar aqui alguns sítios, alguns exóticos, outros inóspitos, mas vais realmente fazer isto. E então o Gene Levy vai realmente, a convite da Apple aqui a vários sítios, como a Finlândia, que não é exatamente um resort, não é? Mas vai a outros sítios também, como Veneza, as Maldivas e tal, até mesmo as Maldivas, que é um paraíso para muita gente, e como nós no nosso subconsciente assim o conservamos ou achamos que é, não é uma coisa que lhe atraia muito. Mas à medida que chega também, vai conhecendo melhor o local, os seus costumes, vai interagindo com nativos e vai realmente descobrindo onde está. Eugene Levy vai paulatinamente também perdendo este medo de viajar e este desconforto constante que sente, e realmente começa a gostar de viajar e de realmente conhecer coisas novas. E há aqui um fio condutor em toda a série, que é a família. E em cada episódio vemos que de facto há um componente muito forte de família, de familiar. São negócios familiares que Eugene visita, que que conhece, são famílias todas que gerem resorts, gerem hotéis, gerem atividades, e ele dá muita importância a isso. É um homem muito, é muito devoto à sua família, e de facto aqui vê-se que a família é o fio condutor para a felicidade, é o fio condutor também para, para o nosso conforto, até mesmo se eles estão confortáveis, nós também estaremos.
Há um episódio sobre Lisboa, e muito interessante.
É, há um episódio sobre Lisboa, verdade, verdade. Há um episódio sobre Lisboa. Acabou a primeira temporada, começou agora a segunda neste último dia 8, que já tem 3 episódios também. São outras localizações de que vemos a Jean Levy realmente a visitar e a descobrir. E, portanto, vejam esta, esta série, porque é deliciosamente boa. Tem os seus momentos de comédia, obviamente, não poderia deixar de ser. Um homem que vem da comédia também não podia deixar daqui de pôr o seu cunho pessoal. Mas é de facto uma viagem interessante às viagens de Eugene Levy. E tudo aquilo que realmente o deixa mais preocupado serão coisas que, ao fim e ao cabo, ele vai passar a gostar. E também fica aqui um grande mote de que não nos podemos ficar no nosso casulo, temos que experimentar coisas novas, porque realmente aí é que é o viver, porque o que levamos são memórias, não são sonhos. E portanto é uma excelente série, uma série familiar, se quiserem, para ver, muito interessante, que eu recomendo a todos verem. E portanto aqui fica o convite, Apple TV Plus, The Reluctant Traveler, ou Viajante Relutante, com Eugene Levy. A outra, e para mesmo terminar, uma série que vou deixar aqui também, extremamente boa de ver, na Netflix, The Gentleman, Os Senhores do Crime. Uma série que realmente vai aqui dar uma visão mais abrangente do mundo do crime, da hierarquia, de tudo aquilo que se faz, das lutas por poder e etc. E com algum humor, algumas vezes negro, e assim algum sarcasmo à mistura, mas é uma série muito boa, que eu recomendo a todos verem, e que retrata efetivamente o submundo do crime, mas também se calhar retrata aqui a melhor parte dele. E portanto aqui fica o convite, The Gentleman, na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de regresso na próxima semana, já sabem. Escrevam-nos se quiserem. horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir o nosso blog, que é ahoradamaca.wordpress.com.
Sem dúvida. Nosso blog, onde pode ver, aceder e rever tudo aquilo que aqui foi falado. Também tem lá no nosso blog um botão que diz iServices, e que se carregarem leva-vos diretamente ao site da iServices, o nosso sponsor, desde o primeiro episódio. Como ouvintes do podcast têm direito a um desconto direto e imediato nos serviços de reparações e também na aquisição de acessórios da marca original iServices. E, portanto, tudo boas razões para continuarem connosco, também para visitarem o site iServices ou irem a uma loja presencial para verem tudo aquilo que iServices pode fazer por si. São mais de 40 lojas em Portugal, e agora também em França, e agora na Bélgica e em Espanha. E portanto estamos aqui a ver realmente uma expansão muito grande, sustentável e muito boa. E portanto tudo boas razões para continuarem connosco e com iServices. Da minha parte, um grande abraço, muito obrigado por estarem desse lado. Até breve, já para a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, obrigado.
Um grande abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã, e não só.